Bahia lidera letalidade policial e reflete desafios da segurança pública nacional. A segurança pública no Brasil enfrenta um cenário complexo e, por vezes, paradoxal. Enquanto o debate nacional frequentemente se volta para grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro, dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, edição 2025, revelam um quadro ainda mais alarmante em outras regiões. É na Bahia, um estado sob comando do Partido dos Trabalhadores, PT, há 18 anos, que se registra a polícia mais letal do país em números absolutos. De acordo com o anuário, a Bahia contabilizou impressionantes 1.556 mortes decorrentes de intervenção policial em 2024. Este número se traduz em uma taxa de 10,5 óbitos a cada 100 mil habitantes, superando em mais que o dobro os 703 casos registrados pela Polícia Fluminense no mesmo período, cuja taxa foi de 4,1. Esses dados colocam em evidência a urgência de uma análise aprofundada sobre as políticas de segurança e o treinamento das forças policiais no estado nordestino. Os números alarmantes da letalidade policial na Bahia. A Bahia, atualmente governada por Jerônimo Rodrigues, PT, não é uma novidade nesse ranking negativo. A edição anterior do Anuário Brasileiro de Segurança Pública já apontava um cenário desfavorável, com 1.700 mortes e uma taxa ainda maior de 11,5 a cada 100 mil habitantes. A persistência desses altos índices gera questionamento sobre a eficácia das estratégias adotadas e a responsabilização dos envolvidos. A longa permanência de um mesmo partido no poder estadual, que deveria propiciar a continuidade de políticas públicas robustas, parece não ter sido suficiente para reverter essa triste estatística. A letalidade policial é um indicador crítico da violência de Estado e das tensões sociais. Comparar a situação da Bahia com a média nacional é ainda mais preocupante. Os 2,9 óbitos por 100 mil habitantes registrados como média em todo o Brasil mostram que a Bahia e, em menor grau, o Amapá, enfrentam desafios desproporcionais. No Amapá, por exemplo, embora os números absolutos sejam menores, 137 mortes, a taxa de letalidade atinge alarmantes 17,1 a cada 100 mil habitantes, sendo o mais alto índice percentual do país. O histórico político de seu governador, Clécio Luiz, com passagens por partidos como Rede, PSOL, PT e hoje no Solidariedade, também levanta discussões sobre a continuidade das abordagens de segurança ao longo das diferentes gestões. É fundamental contextualizar que a letalidade policial pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo o nível de criminalidade organizada, o treinamento e o equipamento das forças de segurança, as políticas de enfrentamento e a fiscalização de suas ações. A Bahia, com sua vasta extensão territorial e a complexidade de rotas de tráfico de drogas e armas, apresenta um terreno fértil para a atuação de grupos criminosos, o que pode exacerbar a intenção e idade dos confrontos. Historicamente, a letalidade policial tem sido um ponto sensível em diversas gestões. Recorda-se, por exemplo, o período em que Benedita da Silva, PT, esteve à frente do governo do Rio de Janeiro. Naquele ano, entre 2001 e 2002, a letalidade policial no estado saltou de 592 para 900 óbitos, um aumento significativo que também gerou intensos debates sobre a atuação das forças de segurança e o papel da política no combate à violência. Percepção pública e o debate sobre o narcotráfico. A discussão sobre a letalidade policial e a segurança pública ganha ainda mais camadas quando se observa a percepção da população sobre o combate ao crime, especialmente o narcotráfico. Uma pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas, realizada no Rio de Janeiro, trouxe à tona a insatisfação popular com a postura do governo federal em relação a essa questão. O levantamento revelou que 56,1% da população carioca reprova o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no enfrentamento ao tráfico de drogas. Desse total, 45% classificam a atuação como péssima e 11,1% como ruim. Apenas 14,2% consideram o trabalho do presidente bom, 8,3%, ou ótimo, 5,9%, enquanto 26,5% o avaliam como regular. Os dados foram coletados após uma declaração polêmica de Lula, na qual ele afirmou que traficante é vítima do usuário, e na sequência de uma mega operação policial de grande repercussão na capital fluminense. Essa desaprovação reflete a tensão entre diferentes narrativas sobre as causas e as soluções para a violência urbana. A ideia de que o traficante é primariamente uma vítima diverge da visão de muitos cidadãos que vivenciam os impactos diretos da criminalidade e clamam por ações mais contundentes por parte do Estado. A pesquisa demonstra que, para uma parcela significativa da população, a prioridade é o enfrentamento direto e a proteção contra a atuação de grupos criminosos. A mega operação policial no Rio de Janeiro, que motivou parte da pesquisa, recebeu uma aprovação esmagadora. De modo geral, 70% da população consultada aprovou a ação, demonstrando um amplo apoio às iniciativas que visam retomar o controle de áreas dominadas pelo crime. Mais ainda, 67,9% dos entrevistados pedem mais operações policiais para proteger os cidadãos dos criminosos, indicando um amplo apoio às iniciativas e ação estatal. Um levantamento semelhante, conduzido pelo Atlas Intel, reforçou essa percepção, mas com um recorte ainda mais significativo. Ao distinguir a população em geral dos moradores das favelas cariocas, o estudo revelou que, impressionantes, 87,6% dos residentes de favelas aprovaram a mega operação. Esse dado é crucial, pois desmistifica narrativas que por vezes tentam associar a resistência a operações policiais a toda a comunidade, quando, na verdade, os próprios moradores, frequentemente os maiores afetados pela violência do tráfico, são os que mais anseiam por paz e segurança. A pesquisa Atlas Intel sepulta falácias lacradoras ao expor que quase 88% dos moradores das favelas do Rio aplaudiram a ação da polícia militar contra criminosos da pior espécie. Isso sugere que a população que vive diretamente os efeitos da criminalidade tem uma perspectiva pragmática sobre a necessidade de intervenção policial, desconsiderando discursos que poderiam tentar desqualificar tais operações. Notas do cenário político e econômico nacional. Além das questões centrais de segurança, o panorama político e social brasileiro foi marcado por outros acontecimentos de relevância. Preocupações com a confidencialidade de dados. Uma gafe da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que divulgou antecipadamente dados sobre o desemprego, levantou sérias suspeitas sobre a confidencialidade de informações que podem impactar diretamente o mercado financeiro. A antecipação de dados econômicos sensíveis, mesmo que não integrem, pode gerar assimetrias de mercado e questionamentos sobre a integridade dos processos de divulgação governamental. Alterações na CPMI do INSS. Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI do INSS, houve uma mudança no quadro do PSDB/Cidadania. O deputado Dagoberto Nogueira, PSDB-MS, que votou contra a convocação de investigados como Frei Chico, irmão do presidente Lula, foi substituído por Beto Pereira, PSDB-MS. Curiosamente, ambos os parlamentares têm um histórico de filiação ao PDT antes de ingressarem no PSDB, o que pode indicar certas tendências políticas ou alianças dentro do partido. Tramitação lenta da PEC da Segurança. Apesar das promessas de celeridade, a proposta de emenda à Constituição, PEC da Segurança, parece ter um ritmo de tramitação lento. O relatório final, de autoria do deputado Mendonça Filho, União, PE, só deve ser apresentado em dezembro, no dia 4. A morosidade na aprovação de medidas que podem reforçar a segurança pública contrasta com a urgência percebida pela população. Lula sanciona a Lei Sérgio Moro, mesmo não perdendo a oportunidade de criar um palanque político ao assinar leis aprovadas, o presidente Lula, engolindo seco, sancionou discretamente a lei proposta pelo ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, União PR. A legislação visa reforçar a proteção de agentes de segurança em combate ao crime organizado, um tema que historicamente gerou embates entre diferentes alas políticas. Andamento do caso Silvio Almeida. O Supremo Tribunal Federal, STF, finalmente determinou uma nova notificação a Silvio Almeida em relação à queixa-crime que envolve o ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula em um escândalo sexual com ex-servidoras. Almeida terá 15 dias para apresentar sua resposta, evidenciando o ritmo por vezes moroso da justiça em casos de grande repercussão. Recomendação de Michel Temer. Ministério da Segurança Pública. Em meio ao debate sobre a eficácia das políticas de segurança, o ex-presidente Michel Temer defendeu a recriação de um Ministério da Segurança Pública, pasta que, segundo ele, obteve sucesso durante seu governo. Temer argumenta que a medida seria importante para o país, um gesto muito adequado, sugerindo que uma estrutura dedicada e com autonomia ministerial poderia aprimorar a coordenação e a execução das políticas de combate ao crime. Royalties do petróleo impulsionam cofres estaduais e municipais. Em um contraponto às preocupações com a segurança, o cenário econômico trouxe boas notícias para estados e municípios. Os cofres públicos foram significativamente abastecidos com royalties dos contratos de partilha de produção de petróleo. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, concluiu na última sexta-feira os repasses referentes à produção de agosto, que renderam ao todo expressivos R$5,1 bilhões. Esse montante pode ser crucial para investimentos em diversas áreas, incluindo infraestrutura e, potencialmente, na própria segurança pública. Pensando bem, as pesquisas reiteram uma verdade simples. Quem menos aprova as megaoperações no Rio, muitas vezes, é quem está mais distante da realidade e dos problemas vivenciados diariamente pela população que sofre com a criminalidade. A voz das comunidades, especialmente das favelas, ressoa um apelo claro por ordem e proteção. Poder sem pudor. Discriminação. No epicentro do escândalo do Mensalão, que sacudiu o primeiro governo Lula com cifras de corrupção que facilmente alcançavam dezenas e centenas de milhões, um episódio inusitado chamou a atenção. Ao descobrir que o deputado professor Luizinho, PT São Paulo, havia sacado apenas 20 milhares de reais, o menor valor registrado entre os envolvidos, na boca do caixa, o senador José Jorge, PFL-PE, não perdeu a oportunidade para uma ironia perspicaz. Professor é discriminado até nisso. A anedota, apesar de seu tom leve, sublinha a magnitude do escândalo. E a desigualdade, até mesmo na distribuição dos favores ilícitos.